Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, eu gostaria que vocês orassem comigo agora, antes de mais nada, antes de abrirmos a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este lugar, por este momento, por nos dar o privilégio de estarmos aqui. Obrigado por Tua palavra e por Teu Espírito. E através deles, Pai, opera em nossas vidas, fala aos nossos corações e nos alimenta na alma. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para Efésios capítulo 5. Nós vimos hoje pela manhã jovens fortes na doutrina. Hoje nós vamos ver jovens fortes no Espírito. E o texto é Efésios capítulo 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. É o texto que nós vamos procurar entender e aplicar. Efésios 5, 18 até 21. Jovens fortes no Espírito. Contente de ver o pastor Ricardo, dona Pérola, aqui, meus mentores, pais na fé. Uma alegria ver esses jovens aqui presentes conosco. Muito bom. Todos acharam? Efésios 5, 18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aí. Rapaz, a moda hoje é ser sarado. Ser sarado. E essa moda, como a maioria das modas, judia da gente. Machuca a gente. Judia porque essa moda, como a maioria das modas, ela é massificadora. Coitado do meu amigo, nós chamamos ele carinhosamente de Senhor Madruga. Você imagina o biotipo desse querido irmão. Jovem, mas ele é franzino por natureza. E ele, coitado, pressionado pela mídia, pressionado pelos amigos, pressionado por essa sociedade horrível, ele decidiu criar corpo, criar massas. Começou, se inscreveu numa academia, e começou lá, puxar ferro, e suplemento alimentar, e creatina, aminoácidos, tentou de tudo. O que ele ganhou foi problemas nas juntas. O médico falou para ele: amigo, acorda, com seu biotipo, nem com bomba atômica. Não tem jeito. A Bíblia fala que José, lá no Antigo Testamento, no capítulo 39, versículo 6, fala que José, ele era bonito de rosto e de corpo. A Bíblia fala que José já nasceu sarado. Felizes os que nasceram já sarados. Tem um rapaz da minha igreja que nunca puxou ferro, nada. Mas você chega, vai cumprimentar ele, você bate nas costas dele, segura o braço dele. Já é aquele braço, é natural, já nasceu assim. E a moda não respeita essa criatividade de Deus. E não respeita a beleza que há na diversidade. E a moda nos massifica, judia de nós. E a maioria de nós, eu e muitos aqui, gostaríamos de sermos sarados, mas nunca vamos ter esse privilégio. Alguém, por favor, avisa minha esposa. Não dá, eu já tentei, o braço não cresce, o tanquinho não cede. Continua aquela máquina de 8 quilos de lavar roupa. Alguém avisa a minha esposa, por favor. Não insistir, não ir contra a natureza, faz mal. Mas, falando sério, para vocês que não têm o privilégio, não têm o biotipo, não têm tempo, não têm a disciplina para ter um corpo sarado, eu tenho para vocês, da palavra de Deus hoje, uma coisa muito melhor. E que é para todo mundo, que é um espírito sarado. Se você é filho de Deus, Deus não só deseja, mas Ele te dá condições realistas de você poder ter algo muito melhor do que um corpo sarado, que é um espírito forte. Por isso a conferência colocou jovens fortes no espírito. Isso que eu chamo de espírito sarado, a conferência está chamando de espírito forte. Alguns teólogos, alguns cristãos chamam de vida cristã forte, sadia, vibrante, abençoadora, contagiante, agradável a Deus, agradável aos homens. É aquilo que os teólogos chamam de vida plena no Espírito Santo, vida abundante, cheia do Espírito Santo, plenitude espiritual, plenitude no Espírito. Todas essas frases, elas são sinônimos daquilo que eu estou chamando aqui de espírito sarado. Com o espírito sarado, com o coração cheio do Espírito Santo, Davi expulsava demônios através da sua música. Ele não precisava nem cantar, só de tocar sua harpa, os demônios de Saul saíam. Com o espírito sarado, com o espírito cheio do, com o coração cheio do Espírito Santo, João Batista falava a multidões com autoridade. Com o Espírito Santo no coração, o seu pai Zacarias profetizou de forma bíblica. Cheio do Espírito Santo, Jesus, diz Lucas 4, recebia as instruções e direções do Espírito Santo, aonde ir, o que fazer. Com o coração cheio do Espírito Santo, os apóstolos foram libertos do medo e saíram daquele cenáculo, abriram a porta, abriram a janela e foram para a rua testificar e falar ousadamente de Jesus Cristo, quer o mundo goste ou não. E o mundo não gostava naquela época também. Com o coração cheio do Espírito Santo, Pedro, ele professou a sua fé em Jesus Cristo diante de Anás, diante de Caifás e dos líderes religiosos da sua época que o pressionavam. Estevão, cheio do Espírito Santo, encarou a morte orando pelos seus assassinos. Barnabé, cheio do Espírito Santo, agiu generosamente. Ele encorajou sua igreja e lá em Antioquia ele foi usado para conversão de dezenas e dezenas de pessoas. A igreja cresceu, por quê? Esse homem saiu do anonimato, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com o Espírito sarado, do jeito que eu estou falando aqui hoje, para vocês, essa pessoa, o Espírito Santo transforma a conversa dessa pessoa, como vimos no texto, transforma a sua adoração, a sua cosmovisão, suas atitudes, os seus relacionamentos. O texto deixa isso claro, que a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela é transformada, ela é renovada. Mas vamos começar nossa mensagem hoje vendo o seguinte: o que plenitude do Espírito Santo não é? O que a plenitude do Espírito Santo não é? Eu começo dizendo o seguinte: a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência meramente emocional. Não confunda uma experiência meramente emocional que você pode ter tido num culto ou na vida. E eu fico triste, eu vejo, acontece muito isso. As pessoas vêm para a igreja hoje procurando uma experiência, não é procurando Deus, a Cristo, a verdade, é procurando uma experiência. Daí tem uma música lá muito bonita que se canta, e as nossas músicas, as músicas evangélicas, são lindas. E tem aquela música muito bonita, e a pessoa clica lá, os acordes, a melodia, tudo, a pessoa não está nem sabendo o que está cantando, mas o povo todo cantando, a igreja é grande, bastante gente cantando, aquilo emociona, e a pessoa começa a chorar, e ele fala: eu senti a presença de Deus aqui, tinha uma experiência com Deus, vou voltar na sua igreja porque eu chorei ali. Olha, experiência meramente emocional, desprovida de conteúdo bíblico, não é a plenitude do Espírito Santo que Deus deseja para você, que a fiel está querendo desafiá-lo a experimentar. Até mesmo aquele avivalista arminiano chamado Charles Finney, no final do seu ministério, ele chegou a lamentar a manipulação emocional que os seus seguidores faziam com o público, nos grandes encontros. Um dos livros que ele escreve no fim, dos artigos que ele escreve no fim do seu ministério, chama Revival Fire. Ele descreve uma campanha de avivamento em que ele foi assistir, patrocinada por pastores que eram seguidores dele. E lá em Nova York, nessa campanha, o estádio cheio de gente, não sei se era uma tenda, mas cheio de gente. E ele diz o seguinte: após 2 dias sem nenhum resultado, os pastores ficaram insatisfeitos E antes de começar uma reunião, eles se reuniram no palco, em grupo, e discutiam. Precisam fazer alguma coisa. Já 2 dias de reunião de avivamento espiritual e nada aconteceu ainda. E um deles finalmente deixa o grupo, e o Finney estava lá no público assistindo, de perto assistindo. E um deles, que é bem altão, grandão, Finney fala, ele deixa o grupo de pastores lá e pega, não sei se o microfone naquela época tinha ou não, mas eu sei que talvez com a sua própria voz, esse homem com uma voz poderosa, ele começa a gritar para o público, poder, 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 power, power. E o público começa também, bater palma e gritar com ele, poder, 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 tipo, queremos poder, poder, né? E vai naquele negócio todo, em pouco tempo, toda a congregação estava repetindo em gritos, poder, poder. E as mulheres começaram a gritar histericamente, descontroladas, com várias caindo no chão. Então, eles ficaram contentes, esse grupo de pastores começou a declarar que eles haviam tido uma experiência de enchimento do Espírito Santo naquele encontro. Até o próprio Finney depois falou, isso é demais. Mas eu quero dizer o seguinte, que a experiência do enchimento do Espírito Santo, geralmente, mexe com as nossas emoções também. Geralmente, ela vai tocar as emoções. Ela passa, por exemplo, eu li que Jonathan Edwards, ele relata uma experiência que ele teve em 1837, num bosque, meditando sobre o amor de Deus, o perdão de Deus por ele, pecador, e ele ficou tão emocionado e tão tocado diante do maravilhoso amor de Deus, que ele se perdeu naquele bosque, e ele fala que durante uma hora, mais ou menos, ele ficava em choro, com emoção, e ele ficou como que se ausente desse mundo. Foi um momento muito precioso para ele, muito gostoso de intimidade, ele com Deus, e ele saiu dali, renovado para continuar o seu ministério. Você vê que México primeiro com a mente, depois toca as emoções, mas há uma continuidade, porque mexeu com a mente, mesmo depois que as emoções se acalmam, a coisa continua. Permita eu dar para você um exemplo pessoal meu. Logo que nós começamos a Igreja Batista da Graça, as coisas foram bem, caminhando, a gente lutando lá em São José dos Campos, e começo de igreja não é fácil. Chegou num momento que eu estava meio cansado fisicamente, espiritualmente meio vazio, e entrou um rapazinho novo na igreja que eu coloquei, apostei minhas fichas nele, eu falei, que bênção, está entrando um líder. E esse rapaz, eu me dediquei, eu procurei discipulá-lo, eu gastei tempo com ele, eu emprestava livros, eu encontrava-me com ele, tirava suas dúvidas, e ele estava indo muito bem. E aquilo me animou um pouco, mas aconteceram algumas coisas, e ele foi se afastando da nossa igreja e começou a ir numa outra igreja, uma igreja neopentecostal. E aquilo me entristeceu, e aquilo, se eu estava desanimado antes, agora eu estava mais desanimado então. Eu lembro que eu saí do meu pequeno escritório um dia e vendo todos os probleminhas da igreja e não estava crescendo, parece que a coisa estava empatada. Esse jovem liga avisando que domingo não vai estar, porque ele está considerando mudar, para eu orar por ele, que está considerando ir para uma outra igreja. E aquilo me deu um desânimo, irmãos, um desânimo, uma vontade de abandonar tudo e voltar para a vida profissional no mundo e falar talvez com os meus pais, mudar para a casa deles. Bateu aquela vontade de olhar para trás mesmo. E olha como Deus é maravilhoso. A hora que eu saí para o almoço, entrei dentro do carro desanimado, eu liguei a chave assim do carro, aquele desânimo todo. Meu carro tinha um negócio que se você ligasse a chave, o som já começava a tocar também. A música que estava tocando, continuava tocando. Quando eu bato a chave assim, só liga aquela luz vermelha que tem ali, o som começou. Era uma introdução de uma música, calma, eu relaxei e a música começou. Era um grupo Logos cantando. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho a tua guerra. E depois o que cortou meu coração foram essas palavras que me lembraram as palavras de Jesus. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás. Quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. E é como que o Espírito Santo estivesse falando para mim ali, Silas, Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas a tua lida. E tocaram minhas emoções, como toca até hoje, como vocês estão vendo. Mas não ficou só na emoção. Ali eu chorei na presença de Deus, eu falei com o Senhor, eu renovei meus votos com Ele. E me deu carga para continuar. E eu quero deixar desde o início para vocês o seguinte, que na minha vida cristã, que eu acredito que é normal, eu tenho tido momentos como esse, de tempos em tempos, quando há uma necessidade de um novo quebrantamento. Isso é parte daquilo que eu quero passar para vocês de Efésios, a plenitude do Espírito Santo. Você ser um rapaz forte espiritualmente, sarado espiritualmente, uma moça forte espiritualmente, requer quebrantamentos de tempos em tempos, porque o nosso relacionamento com Deus, de tempos em tempos, tem a tendência de se esfriar, não por culpa dele, mas por culpa nossa. E há necessidade, então, desse encher-se do Espírito contínuo, e de tempos em tempos ter uma experiência de quebrantamento diante do Senhor, onde as emoções muitas vezes vêm à tona, mas nunca emoção por emoção. Cuidado com a infantilidade de você se tornar um líder ou um cristão que fica correndo atrás de emoção por emoção. O que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo não é, então, uma experiência meramente emocional, desprovida de conteúdo bíblico. A plenitude do Espírito Santo não é também o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente, eu não sei quantas denominações nós temos representados aqui, mas temos algumas boas até denominações no Brasil, de igrejas que pregam o Evangelho, mas têm um entendimento errado sobre a plenitude do Espírito Santo, confundindo-a com o batismo do Espírito Santo, confundindo-a com o dom do Espírito Santo, confundindo-a com o fruto do Espírito Santo e confundindo-a com os dons do Espírito Santo. Alguns cristãos que eu tenho conhecido, irmãos meus em Cristo, eles fazem uma confusão, um balaio de gato com essas terminologias bíblicas. Rapidamente, fruto do Espírito Santo é o caráter do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo se referem àquela capacitação que Ele dá a cada um conforme a necessidade do corpo e para a edificação do corpo. E daí, o batismo com o Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo refere-se à mesma coisa. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque a confusão maior que acontece é que esse negócio da gente ser forte espiritualmente tem a ver com o batismo do Espírito Santo. As pessoas fazem essa confusão entre plenitude do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, que é a mesma coisa, refere-se à presença do Espírito Santo em nossa vida, aquele selo que a gente recebe, que onde o Espírito Santo fica conosco até o dia de Cristo Jesus. Vamos falar sobre isso, o batismo com o Espírito Santo. O que Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3, 5 a 7? Jesus falou para ele, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Você quer ver o reino de Deus, não é isso? Você está pensando na sua salvação. Nicodemos, deixa eu falar uma coisa legal para você. Jesus fala, Nico, ó, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire que eu te diga, você precisa nascer outra vez, que é regeneração, é salvação, é conversão. E isso é um nascimento do Espírito. É o Espírito que vai, tem que gerar você outra vez. Não é uma coisa que você cria, é algo que Deus opera em você, que o Espírito Santo gera. Ele é que nos regenera. Jesus deixa bem claro que o batismo do Espírito Santo acontece na conversão. No momento quando Deus abre os seus olhos para enxergar sua pecaminosidade e a sua graça revelada por você na cruz, no Calvário, na sepultura vazia. No momento da nossa regeneração, nós somos batizados com o Espírito Santo. Não deixa ninguém ficar colocando na sua cabeça que você precisa ter uma segunda experiência chamada o batismo do Espírito Santo e que quando você tem essa experiência, você vai falar em línguas ou vai experimentar alguma outra coisa e então você agora faz parte de uma segunda classe, categoria de crentes que tem a plenitude do Espírito Santo. Isso é a confusão teológica. Todos os cristãos, o cristão mais novinho, o cristão mais experimentado, todos eles foram batizados com o Espírito Santo na sua conversão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o texto fala, pois em um só corpo, e Paulo está falando aqui para crentes fracos, crentes fortes, e na igreja de Corinto tinha muito crente carnal, crente fraco, a gente considera de crente carnal, né? Perdão, eu estou com a garganta meio irritada, por isso tenho que beber água toda hora. Mas, voltemos aqui. Paulo fala aos Coríntios, ele fala, pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Vamos ler juntos esse verso? Vamos lá? Para vocês acordarem também um pouco, vamos lá, juntos. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Pronto, acabou. Todos fomos batizados. Então não confunda batismo do Espírito Santo com o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Essa experiência do batismo do Espírito Santo, gente, é uma experiência que Deus opera, ela é única, ela é duradoura e é comum a todos os homens, a todos os filhos de Deus, a todos os que são convertidos. Tanto é que quando chega no capítulo 6, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala para os corintianos, fujam da imoralidade, fujam da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade sexual é contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, ele habita em vós. Então Paulo está falando, você já foi batizado com o Espírito Santo. Até mesmo você crente que está aí na internet vendo coisa errada, você tem o Espírito Santo com você ali. Você foi batizado já com o Espírito Santo. Não confunda isso com a plenitude do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo é algo que Deus faz por nós, de uma vez por todas. Gravem isso. Por isso que todas as vezes que se fala do batismo com o Espírito Santo, o nascimento do Espírito, a Bíblia fala sempre em voz passiva, nós somos nascidos do Espírito, nós fomos batizados no Espírito, nós somos santuário do Espírito Santo, voz passiva, é Deus que fez isso por nós, é o Espírito Santo que operou isso em nós. Por isso que na Bíblia você nunca encontra um mandamento, uma ordem, olha, procure o batismo do Espírito Santo, não tem isso na Bíblia. Mas quantas denominações evangélicas no Brasil ensinam isso? Procura o batismo do Espírito. Não tem isso na Bíblia. Isso é algo que o Espírito Santo faz. Bom, vamos agora. O que é a plenitude do Espírito Santo? Essa é a parte mais interessante, legal da mensagem. Vamos lá. O que é a plenitude do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo é um tipo de entrega e submissão que nos aproxima do Deus verdadeiro, que nos torna mais parecidos, semelhantes a Cristo no seu caráter, nos torna mais sábios, mais resolvidos, mais úteis, mais abençoados. Paulo, para explicar o que é esse enchimento do Espírito Santo, que eu quero todos os momentos da minha vida, que você também deveria desejar todos os momentos da sua vida, Paulo, para explicar o que é a plenitude do Espírito Santo, ele contrasta isso com embriagar-se com vinho. Não se embriague com vinho, no qual há dissolução, no qual há devassidão, azotia, libertinagem descontrolada, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo faz esse contraste. O que acontecia? Em Éfeso, o paganismo reinante na época ensinava e promovia cultos às divindades regadas a vinho. O paganismo em Éfeso ensinava que o culto a Dionísio, por exemplo, que era o deus do vinho, promovia a embriaguez, as músicas, as danças eróticas e a perversão sexual. E esse paganismo ensinava que se você se submetendo ao controle do vinho, ao poder do vinho, você seria feliz, você iria se aproximar dos deuses. Mas Paulo vem e bate contra isso aí, falando, olha, para você se aproximar do Deus verdadeiro, você precisa, cristão, não se entregar para o vinho, não se entregar para o cálice de vinho, mas se submeter ao poder do Espírito Santo. E o culto a Deus envolve também música, envolve conversação bíblica, hinos, salmos, cânticos espirituais, cantados de coração, envolve gratidão a Deus por todas as coisas, submissão mútua entre vocês. E Paulo então está dizendo, o mundo diz que se você beber e fazer parte desses ajuntamentos onde há muita bebida, você será feliz. Eu digo para vocês, Paulo fala, Deus diz para vocês que é se submetendo ao Espírito Santo que vocês serão felizes. E é interessante que até hoje o pai da mentira, o diabo, ele continua batendo na mesma tecla, falando para vocês, jovens, olha, aonde tem cerveja, aonde tem bebida alcoólica, aonde tem vinho, aonde a festa é mais legal, ali há felicidade, aonde tem Deus, o Espírito Santo, hinos, louvor, ali não tem felicidade, ali não tem diversão legal. Não é essa mentira que vem? O tempo todo o diabo tenta passar para mim, para você, através da televisão, das músicas, através dos amigos incrédulos. Mas a gente sabe que a embriaguez é uma armadilha diabólica. A Bíblia revela isso de Gênesis a Apocalipse. Toma muito cuidado com esse negócio de bebida alcoólica, jovem. Eu sei que algumas denominações são bem tranquilas quanto a isso, mas cuidado com isso. A Bíblia não cessa em nos alertar, dizendo, por exemplo, que Noé se embriagou, ele ficou nu e ele agiu vergonhosamente. Noé, para o resto da eternidade, vai ter vergonha e ele se arrepende daquela besteira que ele fez naquele dia. Ló se embriagou, diz a Bíblia, e as suas filhas cometeram incesto com ele. A Bíblia fala que Nabal se embriagou numa fase crucial da sua vida, quando ele deveria estar pensando mais sério sobre o que ele fez, o que ele falou, e ele foi se embriagar, e o Senhor lhe tirou a vida logo em seguida. A Bíblia fala que Ben-Hadad e todos os seus aliados se embebedaram. E o que aconteceu? Todos foram mortos, só sobrou o tal do Ben-Hadad, o dono da festa sobrou. Belsazar se embriagou e o seu reino foi tomado naquela noite, que está todo mundo bêbado. Em Corinto, alguns membros da igreja se embriagaram durante a ceia do Senhor, ou tiveram o costume de começar a fazer isso, e a Bíblia fala que muitos adoeceram e outros morreram por estar brincando e abusando do vinho. Milhares de jovens, eu não preciso dizer isso para você, talvez você tenha na sua família casos de acidentes horríveis, de gente jovem perdendo os movimentos do corpo, se quebrando, se machucando, por causa do quê? Da bebida. Alguém bebeu, os machucou, ou eles beberam e se machucaram. E quantas vidas são ceifadas por causa da bebida alcoólica, da embriaguez nos fins de semana, nas universidades, nas faculdades, quantas vezes a gente escuta sobre desgraça sobre isso. Gente, deixa eu dizer para você, a Bíblia não diz que uma embriaguez na vida vai te mandar para o inferno. A Bíblia não fala isso. Só Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu não vou dizer para você aqui, olha, deixa Deus falar sobre esse negócio de embriaguez. Então, o que Deus fala? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, Deus declara, Ele que tem a última palavra, Ele declara que gente viciada em bebida alcoólica, os alcoólatras não vão herdar o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo. Não é o líder da sua denominação. É o próprio Deus falando, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. No céu não vai entrar camarada que gosta de balada e curte ficar ligadão e calibrado na base da bebida alcoólica. Não vai entrar, essa pessoa não vai entrar no céu. É Deus que está dizendo. Outra mentira que o diabo continua batendo na tecla é na festa e na balada, onde tem no encontro, onde tem bebida, lá tem felicidade. Aonde o Espírito Santo está, ali é triste. O Espírito Santo, ele é triste, ele é chato. Essa é a mentira que o diabo tenta colocar para nós. Mas como que o Espírito Santo pode ser chato se o próprio caráter dele é amor e alegria? É o caráter do Espírito Santo. Por isso, o que me estranha é gente que diz que está cheio do Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo na sua conversão, e é triste, carrancudo, de mal com a vida, e vive com uma cara de santista que perdeu para o Corinthians de 4-1. Não entendi aquilo lá. Até hoje estou tentando entender aquele mistério. Último jogo, Santos tão bem, perder para o Corinthians. O Espírito Santo, ele é feliz, ele é alegre. A Trindade é feliz e alegre, é completa, é perfeita. Ele mesmo, o próprio Espírito Santo, inspirou os autores bíblicos a dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrem-se. É o Espírito Santo que inspirou a Salomão a dizer: o coração alegre é bom remédio para o corpo. Foi o Espírito Santo que inspirou Davi a dizer: celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria, com gratidão no coração. O cristianismo é a religião da celebração. O nosso Deus, depois de criar o mundo, todo o trabalho que ele teve com tantos detalhes, tantas coisas complexas, no sexto dia ele parou tudo e no sétimo ele celebrou. É o Deus da celebração. No Velho Testamento, quando nós tínhamos uma teocracia, eu gosto, Deus, ele é melhor que os brasileiros, muito melhor. Ele colocava festas e mais festas e feriados. E eram festas que demoravam 7 dias, entendeu? Bastante música, viagem, comida, as famílias juntas, danças. O nosso Deus é o Deus da alegria, o Espírito Santo é o Espírito Santo da alegria. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a escrever, por exemplo, Davi no Salmo 16, 11. Esse é um dos versículos favoritos que eu encontro no livro de Salmos. Toda vez que eu penso no fim da minha vida, eu penso na morte, eu lembro disso e falo: ah, vem logo, morte. Tem um poeta brasileiro já falecido, Joia Júnior. Meu pai tinha um LP. Você não sabe o que é isso, né? LP. E tinha as poesias de Joia Júnior. Domingo de manhã, meu pai colocava para acordar a gente. E tinha umas poesias legaisinhas de Joia Júnior. A gangorra, tal, muito legal. Quando eu disso, você sobe. Quando eu subo, você desce. A vida é como a gangorra, desde que o dia amanhece. Pá, 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 pá. Eu achava bonitinho. Mas tinha uma do Joia Júnior que entrava um teclado, um órgão. Bom, bom. E o Joia Júnior falava: vem, doce morte. A música não era boa. Devia ser uma música alegre, né? A música dava medo na gente. Eu corria pro banheiro, entendeu? Tapava o ouvido, aquele vem, doce morte. Mas para o cristão, a morte é doce mesmo. Porque nós não estamos no mundo dos vivos indo para o mundo dos mortos. Nós estamos no mundo dos mortos indo para o mundo dos vivos. Amém?
Amém?
Amém. Aleluia. E o texto fala, esse versículo favorito diz: o Senhor me fará conhecer a vereda da vida. O Senhor lá um dia, quando encontrar-se comigo face a face, Ele me fará conhecer a vereda da vida. Alegria plena da sua presença, eterno prazer à sua direita. O que eu quero dizer para vocês, se eu estou interpretando esses versos corretamente, que alegria lá no céu é coisa séria, gente. Se eu interpreto esses versículos corretamente, um momentinho de alegria lá no céu vai fazer com que todos os carnavais, os melhores carnavais dessa terra, se pareçam com um velório. Vale a pena servir e seguir fielmente esse Deus para então celebrar com Ele o resto da eternidade a alegria plena que existe na sua presença. Todo mundo perfeito é perfeito. Imagina um lugar onde todo mundo é igual a Jesus. Assim será o céu. Grande diferença entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Vamos lá, rapidinho, o quadro fala. A embriaguez, ela faz isso, olha o que o Espírito Santo faz. A embriaguez rouba seu domínio próprio, o Espírito Santo lhe confere domínio próprio. A embriaguez o leva à libertinagem descontrolada, o Espírito Santo lhe conduz à pureza e santidade de vida. A embriaguez o torna inútil, problemático, fraco, chato. A embriaguez o ajuda a fugir do problema, o vicia e o leva para o inferno. Mas olha o que a plenitude do Espírito faz, ela o torna mais útil, resolvido. Que gostoso quando você encontra uma moça, um moço, resolvido, não porque tem um namorado, porque tem um carro, resolvido no Senhor, como o pastor acabou de falar aqui. Eu sou feliz com o meu nariz, eu sou feliz com a minha orelha, eu sou feliz com o meu tanque, eu sou feliz do jeito que Deus me fez. Eu amo minhas filhas, eu sei das suas imperfeições, mas eu as amo, eu amo minha igreja, eu sei os defeitos dela, mas eu a amo, eu estou feliz, eu estou resolvido no Senhor. O Espírito Santo faz isso com a gente, torna a gente pessoas resolvidas. Tira a gente daquela carência chata que fica toda hora esmolando um elogio, um aparico e uma aprovação, e fica, sabe, aquela infantilidade toda. O Espírito Santo, quando a gente se submete a Ele, eu vou explicar daqui a pouco como é que se faz isso, a gente se torna uma pessoa resolvida, forte. O Espírito Santo nos ajuda a enfrentar e resolver os problemas da vida e não fugir deles. O Espírito Santo nos liberta e nos conduz para o céu. Só tem uma coisa em comum entre a embriaguez e o fruto do Espírito. Sabe qual que é? Os dois requerem manutenção. Para você continuar embriagado, você precisa, depois de certas tantas horas, embriagar-se outra vez. O Espírito Santo é a mesma coisa. Eu volto a bater naquela tecla que eu já mencionei. Para você ficar cheio do Espírito Santo, não basta você, domingo à noite, ter uma super experiência com Deus, depois na segunda-feira ficar na televisão, não ler a Bíblia, não orar, na terça, quarta, vai chegar na sexta-feira, você vai estar vazio, vai estar na carne, o velho homem vai estar forte se você, especialmente se você ficou na televisão e ouvindo o papo furado do pessoal do emprego, do serviço, da escola. Mas vamos lá, vamos agora ao que interessa. Como se alcança a plenitude do Espírito Santo? Como é que se alcança a plenitude do Espírito Santo? Uma pergunta. Eu tinha essa dúvida, por isso que eu coloquei isso aqui. Quando eu estava buscando a Deus, meus 14, 15 anos, eu achava, me passaram a ideia, que para eu ficar cheio do Espírito Santo, eu tinha uma banda na igreja, e eu queria que essa banda fosse uma bênção, certo? Eu queria, eu como líder, eu queria que a gente fosse cheio do Espírito Santo, que a nossa música fosse uma música de Davi, que ela fosse usada por Deus. Então eu queria essa plenitude do Espírito Santo. Me colocaram na cabeça, num acampamento, numa conferência como essa, que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa fazer o seguinte. Igual o pastor falou, ir para o seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e começar a orar, 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 e agonizar na presença de Deus, e ficar pedindo, chorando, e rolando no chão, até que então Deus descesse do céu, ficasse com dó de você e pum, poder do Espírito Santo. E você então saísse de lá, agora um crente consagrado, que olha para uma moça mal vestida e fica triste, entendeu? Né? Que você saísse de lá e a tentação não te tocasse mais, você daqui para frente, agora você é o Billy Graham, sei lá, eu, um grande homem usado por Deus, que nunca cai em pecado, nunca pensa besteira, que nunca tem batalha espiritual. É isso que colocaram para mim. Mas não é assim. Veja que o verso diz... O verso de Efésios 5,18 fala, para todos que já foram batizados com o Espírito Santo, fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, devassidão, exotia, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Não é busquem o enchimento do Espírito, é encha-se do Espírito. Isso aqui é um imperativo, é uma ordem. E diante de uma ordem, a gente não ora, a gente age, a gente obedece. Minha esposa, eu peço alguma coisa para ela, por favor, querida, você pode pegar para mim, passar o arroz? Ela fala, deixa eu orar para saber qual a sua vontade. Não. Né? Eu já falei, passa o arroz, é só pegar o braço, esticar, pegar e passar, e receber um obrigado. Deus fala, encha-se do Espírito, não fica lá, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, oh Deus, me ajuda, e ficar orando, orando, orando. Deus fala, não, vai ao trabalho e faça, encha-se do Espírito. A única opção para um imperativo, para uma ordem de Deus, é o quê? É obediência, é você se conscientizar, aceitar e obedecer, buscar. Mas pastor, como é que busca a plenitude do Espírito Santo? Como é que faz isso? O texto responde isso para nós. Efésios 6,17 fala, portanto não sejam insensatos, um versículo antes, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu posso, então, estar nesse processo de me encher do Espírito Santo? Eu preciso começar a conhecer a palavra. Para conhecer a vontade de Deus, eu entendo que eu preciso conhecer a espada do Espírito, que o capítulo 6, 17 fala, a espada do Espírito, a palavra de Deus. É na palavra de Deus, é na Bíblia, que Deus revela a sua mente, seu caráter, sua vontade, suas promessas. O texto paralelo a Efésios 5,18 é Colossenses 3, que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e desse jeito você vai ser forte espiritualmente, o Espírito Santo vai poder te usar, o Espírito Santo vai te direcionar, você tem que conhecer a palavra, para que o Espírito Santo que escreveu a palavra possa então te orientar. Jovem, deixa eu dar uma palavra para vocês, livrem-se, por favor, livrem-se da preguiça de ler a Bíblia. Livre-se da preguiça de ler a Bíblia. Alguém colocou isso de uma forma muito clara, eu vou ler para vocês. Essa pessoa falou assim, ó, Deus escondeu todas as coisas preciosas, porque Deus, ele não gosta de preguiçoso, mas ele gosta de abençoar os diligentes. Deus, tudo que é precioso nesse mundo, e Deus colocou uma certa dificuldade em volta, porque Deus quer punir os preguiçosos, porque preguiça é pecado. E se você então quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que deixar a preguiça de ler a Bíblia de lado. Olha o que essa pessoa falou: as castanhas Deus guardou dentro de cascas duras, as pérolas ele colocou em conchas no fundo do mar, o ouro Deus aprisionou no seio das montanhas rochosas, o diamante ele escondeu dentro das rochas e pedras rústicas não atraentes. E as verdades que alimentam a nossa alma e nos capacitam para toda boa obra, Deus colocou dentro desse grande livro, 66 livros, a palavra de Deus. Se você não deixar a preguiça, você vai morrer pobre, miserável, na ignorância e sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Mas se você quer ser forte, primeira coisa, quer ter a plenitude do Espírito Santo, você precisa conhecer a vontade de Deus, que está revelada aqui, e não é tão complicado assim. Se eu consigo, você vai conseguir também. Porque eu não fui nunca aluno de tirar 10, 10, 10, 10, como alguns de vocês chatos são. Eu era aquele aluno que tirava meus 7,5 e saía correndo atrás de alguém que tirou 6 para me confortar, entendeu? Olhar para o japonesinho da frente, eu nem falava com ele: saia daqui, japonês. Segunda coisa, primeiro você precisa conhecer a palavra de Deus. Segunda coisa, você precisa... Isso aqui é fácil, ou é difícil para alguns? Você precisa abrir mão do pecado. Tudo aquilo que não compensa, tudo aquilo que degenera, que te estraga, que joga o seu nome na sarjeta, abre mão dessas coisas. Para ser cheio do Espírito, você precisa conhecer a palavra de Deus e agora estar disposto a abrir mão do pecado. Para ser cheio do Espírito, você precisa esvaziar seu coração das paixões carnais. Por isso o texto começa dizendo: não vos embriagueis com o vinho. Eu gostei muito de um comentarista que fala o seguinte: aqui a embriaguez com o vinho está sendo usado como símbolo e mãe e pai das paixões carnais em gerais. Por isso nós poderíamos ler esse texto assim. Paulo poderia começar esse texto dizendo para nós o seguinte: o Espírito Santo poderia começar esse texto dizendo para nós o seguinte: não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão. Mas ele poderia dizer também: não vos embriagueis com o materialismo. Não vos embriagueis com a amargura. Tem gente que é amargurado, não perdoa. Não vos embriagueis com a vaidade, com o orgulho. Não vos embriagueis com o sexo, com a pornografia, com aqueles sites sujos que você talvez anda clicando de vez em quando lá. Não se embriague. Se você quer ser forte, útil, resolvido, abençoado, cheio do Espírito Santo, você precisa abrir mão do pecado. Não se embriague com essas coisas. Em terceiro lugar, você precisa abrir mão do pecado e você precisa abraçar a justiça, porque santidade de vida é sempre uma rodovia de duas pistas. Não é só deixar o pecado, deixar as amizades, mas envolve também o adotar daquilo que é de acordo com a vontade de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: você rejeita o materialismo e abraça a ética cristã do trabalho e das finanças. Você rejeita a amargura e abraça uma coisa maravilhosa chamada o perdão. Você abraça a vaidade e orgulho e você rejeita a vaidade e orgulho, perdão, agora quase que eu errei feio aqui, hein? Você rejeita, né? Rejeita a vaidade e orgulho e abraça a modéstia e a humildade. Você rejeita a imoralidade para abraçar a pureza, o sexo dentro do casamento, o ideal de uma família feliz. Por muito tempo, antes do batismo do Espírito Santo, da sua regeneração, você não tinha condições de rejeitar pecado, você era escravo do pecado. Mas Romanos 6 fala: agora, acordem, a vida toda vocês serviram o diabo, o pecado, vocês eram escravos dele, mas agora Jesus libertou vocês, considerem-se livres, mortos para o pecado, entendam que as correntes que os prendiam foram rompidas pelo poder do sangue de Jesus. Você hoje tem condições de falar não para aquele monte de sobremesa que fala para você: vem, vem, vem. E antes você era um escravo, você ia, acorrentado, você ia, né? Mas agora você tem o poder, não tem mais corrente, o Espírito, Deus o libertou, você é livre. Conscientize-se disso, que o problema de muitos jovens, meu problema, muitas vezes que eu caía e voltava para o pecado depois da minha conversão, era o problema de condicionamento mental. A vida toda eu mentia, quando a coisa apertava, de repente eu vinha uma situação, eu convertido, eu esquecia que a corrente da mentira foi quebrada, eu mentia de novo. E a Bíblia fala, acorde, considere-se morto para o pecado. Deixa eu concluir dizendo o seguinte, Pedro cheio de si, e Pedro cheio do Espírito. Qual a diferença que você vê na sua Bíblia? Pedro cheio de si, Pedro cheio do Espírito. Pedro cheio de si era uma pessoa impetuosa. Vivia sendo repreendido por Jesus na frente dos outros. Agia precipitadamente. Se achava fortão, se achava o máximo. Falava demais, orava pouco. Tinha medo das autoridades humanas. Negava Jesus, chorava amarguradamente. E quase perdeu o melhor de Deus para a sua vida. Agora encontra Pedro cheio do Espírito Santo. Pregando ousadamente, conduzindo milhares a Jesus Cristo, adquirindo o respeito da igreja, dos irmãos, tornando-se um grande líder na igreja, orando bastante, sendo dirigido pelo Espírito Santo, suportando as perseguições com firmeza, com perseverança, perdendo o medo das autoridades humanas, perdendo o medo dos homens, temendo a Deus, testificando de Jesus diante de todos. E foi e ainda é uma bênção para a igreja de Cristo hoje. Pedro antes, sem o Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo. Quem é você? Quem é você? Quem você quer ser? Você tem que fazer essa escolha. É um imperativo. Na verdade não tem escolha. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, você quer ser feliz, você tem que seguir o caminho de Cristo. Já que você já é cristão, já assumiu, já vestiu a camisa de Cristo, já recebeu o seu perdão, então continue o caminho por completo. Mas eu quero encerrar com uma palavra para alguns jovens que eu acredito que estão aqui, que nem batizados pelo Espírito Santo foram ainda. E nós estamos falando aqui sobre levar a palavra de Deus a sério, sobre conhecer a vontade de Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo. Você não experimentou isso ainda. Eu acredito que no nosso meio aqui hoje, teve gente que fez inscrição para esse evento, e porque fez a inscrição, a gente assume que você é crente, que você está bem com Deus, que você está andando com o Senhor, quando na verdade você é um pródigo, você está longe do Senhor, você está fazendo e seguindo as vontades da carne, do coração, da sociedade, você talvez tenha um jeito de religiosidade, uma maquiada só religiosa, mas você não é do Senhor ainda. Você é um filho, talvez, que está afastado, abandonado, está perdido. E eu espero que você já esteja cansado das ilusões do pecado, dessa sociedade massificadora, pluralista, dessa sociedade hedonista, dessa sociedade que promete e não cumpre. Para você eu tenho uma palavra final. Uma pequena cidade próxima do Rio de Janeiro, tinha uma viúva, e ela fazia tudo para cuidar da sua filha. Sua filha adolescente, bonita, e essa mulher trabalhava, dando o melhor para essa filha. Mas a mulher sempre tinha o receio e o medo que, na adolescência, na juventude, essa jovem seria, como já estava sendo, incitada, tentada a ir conhecer as delícias da vida noturna do Rio. E ela temia e orava por isso, para que isso não acontecesse. E ela conversava, mas não deu. Ela tinha que trabalhar, a filha ficava sozinha, vendo televisão e andando com certas coleguinhas na escola. Essa menina bonita, sempre assediada pelas pessoas que gostam da estética e tudo mais. E ela foi tentada a ir para o Rio de Janeiro. E um dia, com 16, 17 anos, ela deixou uma nota na cama da mãe e falou, mãe, eu fui. Obrigado por tudo que você fez, mas eu preciso conhecer o outro lado do Rio e tentar as oportunidades que a cidade grande tem para mim. E a mãe sabia o que aquilo poderia significar. E aquela mãe fez o seguinte, ela juntou todo o dinheirinho que ela tinha e ela foi para o Rio. E achou uma gráfica, levou uma foto da filha, colocou a foto num cartaz e mandou escrever assim naquele cartaz, filha, não importa o que você fez, Não me importa com quem você andou. Por favor, volte para casa. Volte para casa. E aquela mãe não teve sucesso. Deixou, foi nos barzinhos, foi nas discotecas, foi nos clubes noturnos, foi nas zonas de prostituição, e aonde permitiram, ela colocou aquele cartaz e grudou nas paredes, nos postes, nas portas desses lugares, na esperança de que sua filha ouvisse e voltasse para ela. E quando ela voltou para casa, muito tempo depois, sem sucesso, passou-se um ano e meio, essa moça agora envelhecida por drogas, por prostituição, entrando numa dessas, esses prostíbulos baratos, com um homem bem mais velho que ela. Ela entrando, ela meia tonta, drogada, ela vê um cartaz que ela nunca tinha visto antes. Ela larga a mão daquele cliente e vai para o cartaz. E ela vê a foto dela como que ela era antes, tão bonita. E como que o pecado acabou com ela. E ela lê: filha, não importa com quem, o que você fez. Filha, não importa o que você se tornou, com quem você andou. Por favor, volte para casa. Sabe, através da palavra de Deus, através das igrejas, dos profetas, dos pastores, dos servos de Deus, dos seus pais, Deus que te ama muito, Ele está há tempos falando para você: filho, não importa o que você fez, não importa com quem você andou, o que você se tornou, volte para mim, você foi criado por mim. E Ele diz nas Sagradas Escrituras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados desse mundo vazio, ilusório, enganoso, massificador, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você está longe do Senhor, nós queremos hoje, em nome de Jesus, mais uma vez dizer para você: volte para casa, volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele tem o melhor para você. Aquilo que o mundo não está conseguindo dar para você, se te satisfazer interiormente, o Senhor Jesus pode. Aceite o seu perdão. Creia, busque todo o seu coração. Quem sabe Ele te trouxe nesse lugar para isto. Abaixe sua cabeça, vamos fechar os seus olhos. Se você está bem com Deus, olhe por aqueles que não estão, por aqueles que estão precisando de uma reconsagração de vida. Que bom, ainda estamos no começo desse evento. Tem coisa melhor do que agora você dizer: Pai, eu quero voltar, me ajuda, me traga de volta, Senhor, me converte, me muda, me regenera. Ó Espírito Santo, o Senhor tem regenerado a tantos que estão aqui ao meu redor. Senhor, não me deixe para trás. Opera em mim, Senhor. Me alcança, me muda, me transforma.
Sonda-me, Senhor, e me